Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A sentença e a execração. Os jornais celebram a pena imposta ao ex-ministro José Dirceu no julgamento da ação penal 470, conhecida como o caso do Mensalão. Também há a profusão de referências à sentença de José Genuíno, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, mas todo o arsenal do discurso jornalístico é dirigido contra Dirceu. Ele incorpora, por seu temperamento incisivo e sua absoluta dedicação à política, tudo o que a imprensa detesta na alternativa de poder representada pelo PT. Pela mesma razão, ele acumulou também desafetos no próprio partido, que mal conseguem dissimular o alívio por vê-lo aparentemente exilado do núcleo mandatário. Os dois jornais paulistas dedicam cadernos especiais ao assunto, que de novo tem somente a definição das penas, e aproveitam para fazer a apologia do processo sobre o qual claramente pesou a influência da própria mídia. Destaque-se de início a diferença entre narrativa e discurso. A narrativa, a linguagem própria da literatura, ganha validade no jornalismo quando tem como pressuposto a busca da fidelidade com relação ao fato narrado. Embora a literatura e jornalismo se confundam em suas origens, já faz muito tempo que se diferenciam justamente pela narrativa. O discurso, ao contrário, não tem relação natural com nenhum dos dois gêneros. Trata-se de uma estratégia comunicacional de convencimento. O Globo, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo oferecem nesta terça-feira uma oportunidade valiosa para a análise dessa linguagem. Os dois jornais paulistas dedicam cadernos especiais ao acontecimento, mas é na Folha que as escolhas editoriais explicitam mais claramente o propósito da execração. Não há justificativa, no campo jornalístico propriamente dito, para a decisão de ilustrar a primeira página do suplemento com uma grade de cadeia sobre o título: José Dirceu é condenado a 10 anos e 10 meses de prisão. Mesmo em casos muito escabrosos em que foram expostas ao público ações de autores de crimes hediondos, são raras as ocasiões em que a imprensa chegou tão baixo. Um alívio para muitos. O editorial na primeira página da Folha, outra raridade descolada para o acontecimento que a imprensa considera histórico, comemora sem pudores o que os jornais consideram uma decisão jurídica exemplar. Há divergências na própria Folha, como a que é apresentada por Jane de Freitas, sob o título A Voz das Provas, mas esse texto foi publicado no espaço comum da editoria Poder e não foi incluído no caderno que será guardado pelos leitores. Freitas expõe que considera contradições do relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, afirmando que ele se expandiu em imputações compostas só de palavras, sem provas. Na contramão de praticamente toda a imprensa, Jânio de Freitas não considera que o julgamento representa a refundação do Poder Judiciário ou da própria República. Na sua opinião, cresce o descrédito e a decisão sobre as penalidades decepciona e deprecia o Supremo Tribunal Federal, o que é péssimo para dentro e para fora do país. Oficialmente, a Folha considera que foi um julgamento minucioso que resulta em condenações fundamentadas solidamente em nexos factuais e lógicos. O Jornal Paulista, como seus pares, faz uma aposta em um novo futuro para a justiça e observa que outros casos, a começar pelo das relações de Marcos Valério com o PSDB de Minas Gerais, terão de ser examinados sem demora. Poderiam ser acrescentados outros casos ainda que aguardam o mesmo empenho do Poder Judiciário, como o escândalo do Banestado, o verdadeiro paradigma dos crimes financeiros e de corrupção no Brasil, mas nesse vespeiro ninguém, nem a imprensa, vai mexer. O Estadão, que já havia criticado o que considerava excessos do ministro relator, em editorial intitulado Os Barracos no STF, publicado no dia 9 de novembro, sai com uma edição mais contida. Chama seu caderno especial de Mensalão, um julgamento histórico, mas oferece ao leitor uma coleção mais equilibrada de interpretações. Mesmo o texto conclusivo, uma entrevista na qual um historiador considera que o julgamento pode mudar nossa cultura política, evita o tom triunfalista. A natureza da imprensa, composta basicamente de fragmentos de fatos que podem ou não vir a compor a história, a própria cultura, não autoriza afirmações grandiloquentes como essa. Pode-se dizer também o contrário, que o Supremo Tribunal Federal exerceu o máximo de seu poder discricionário para consolidar uma campanha da imprensa, produzindo um fato jurídico que atende a conveniências políticas no campo oposicionista e no próprio partido do governo.